Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar.
Luiz Gonzaga é um ícone da cultura nacional. Muito já se escreveu sobre ele. O cidadão ilustre de Exu no sertão pernambucano é um dos artistas mais biografados do Brasil. Meu convidado de hoje, o pesquisador Paulo Vanderlei, é um dos especialistas sobre o Velho Lua. Paulo fez uma homenagem belíssima no aniversário de 110 anos do Rei do Baião. Ele lançou uma caixa que tem um livro e vários itens raros, resultado de mais de 3 décadas de pesquisas. Os detalhes com o próprio Paulo Vanderlei. Paulo, bem-vindo ao Aplauso, obrigada pela presença, viu?
Eu que agradeço, bom dia, boa noite para todo mundo, um abraço grande. Para mim é um privilégio grande sempre falar do seu Luiz Gonzaga.
Bacana, a última vez que nós nos encontramos foi há 10 anos no centenário de Luiz Gonzaga e agora você lança essa caixa Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. Conta o que tem nessa caixa e quanto de pesquisa, né, Paulo, foi preciso para chegar a esse resultado.
Pois é, há 10 anos, né, 10 anos do centenário do seu Luiz Gonzaga. E essa ideia de fazer um livro em homenagem a seu Luiz Gonzaga, ela vem aqui no meu juízo desde aquele tempo. Só que naquela época, né, no centenário, nós acabamos nos envolvendo em vários projetos, desde o filme do Breno Silveira, ao desfile da escola de samba, às comemorações do centenário em Exu. E o tempo foi passando, e esse negócio aqui na cabeça da gente fica batendo, né, como se fosse um grilo falando aqui no ouvido. E agora, no meio da pandemia, veio um estalo. Na verdade, foi, eu lembro como fosse hoje, ali no primeiro momento que a gente pôde sair de casa ali, que a gente ainda não sabia como ficaria a pandemia. Eu fui para uma casa de praia, aqui no interior do Ceará, e eu estava deitado numa rede, assistindo uma live, quando veio o estalo, quando eu vi um QR Code. As pessoas apontavam o celular, né, para QR Code, faça doações, participe da live e tal. Foi quando veio o estalo de fazer um livro, um projeto, de trazer o Sr. Luiz Gonzaga para contar a vida dele para a gente. Então, o nosso livro é um livro multimídia, que eu vou contar daqui a pouco em detalhes para vocês, mas como você perguntou, ele vem numa caixa, né? Essa caixa tem um desenho inédito do mestre Expedito Celeiro, um mestre da nossa cultura popular, dele e do seu filho Maninho, e tem um projeto gráfico do Vladimir Barros, que é um gênio na arte de projetos culturais, e um cara muito, muito bacana, e teve uma dedicação muito grande a esse projeto. Dentro dessa caixa, olha o que nós colocamos. Nós colocamos todas as capas de todos os LPs de carreira em tamanho original, do tamanho de LP, capa e contracapa, desde o primeiro disco, o Chamego, em 1958, até o último LP de carreira, em 1989. Publicamos também todos os selos dos discos de 78 rotações. O primeiro gravado no dia 14 de março de 1941, até o último 78 selos Gonzaga, de 63. Aí capa dos compactos, publicamos uma carteira, dentro dessa carteira vem dinheiro, retrato 3x4 do seu Luiz Gonzaga, documento do carro, criamos uma cédula, meu povo, uma cédula, que é os 110 Gonzagas, isso o dinheiro que vai dentro da carteira. Então, assim, eu costumo falar, é uma ruma de coisa, contrato da Rádio Nacional, cartaz da apresentação em Paris, isso tudo sem nem ter chegado no livrão, tá? É só os anexos da caixa que nós publicamos no nosso livro. Depois chega no livro. Um livro com quase 500 páginas. E aí entra aquela história que eu falei agora há pouco, do QR Code, que nas páginas do livro você aponta o celular e escuta o próprio Luiz Gonzaga, o próprio seu Luiz, contando a vida dele pra gente. Desde quando ele nasceu em Exu, passou pelo Exército, andou várias cidades, foi até Minas, né, Juiz de Fora, São João del Rei, até chegar no Rio e começar a sua trajetória de muita luta. Então é um livro muito, muito interativo e as pessoas que estão recebendo livros, estão tendo a oportunidade de ouvir, de ler as histórias. Vários retornos, né, que eu recebi aí desse Brasil inteiro, as pessoas contando. Paulo, é impressionante como a gente fica com a sensação que seu Luiz fez esses áudios e essas gravações para o livro, né, da forma que nós montamos a narrativa, e como se ele estivesse assim, na sala de casa da gente, contando a sua trajetória, a sua vida para todos nós.
Muito bem, eu estou conversando com o pesquisador Paulo Vanderlei sobre os 110 anos de Luiz Gonzaga. E num programa como esse não dá para ficar sem música. Então vamos combinar assim, de tempos em tempos eu vou parar a entrevista para ouvir Luiz Gonzaga cantando seus clássicos ou músicas menos conhecidas. Então tá, vamos de Luiz Gonzaga narrando o encontro do cangaceiro Lampião com Padre Cícero. E lasqueira, olha a pisada.
A senhora que cantava os cabras de Lampião, cantando e chachando nos forró do sertão. Entrando numa cidade ao sair de um povoado, cantando a rendeira se danavam no chachado. Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada, canto com sucesso na pisada de Lampião. Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada de Lampião. Em Pernambuco ele nasceu, lá no Sergipe ele morreu. Serenada ninguém deu, mas o chachado tem que ser meu. Tem que ser meu, tem que ser meu. Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada. Entrou em Juazeiro do Norte. Aquele silêncio. Lampião entrou em Juazeiro. A cangaceira era toda com o fuzil de boca pra baixo. Invadiram a igreja. Se ajoelharam. Depois se sentaram nos bancos das igrejas. Ficaram esperando o Padre Cícero. Aí o Padre Cícero chegou. Lampião foi se levantando, o padre disse: fique aí mesmo, Ju. Fique aí mesmo, Virgulino. Converso com você daqui, Virgulino. Quem foi que lhe chamou aqui em Juazeiro, Virgulino? O Padre Cícero já está com aquele cajado na mão. É. Eu vim lhe botar a benção, meu padrinho. Eu não sou teu padrinho, Virgulino. Eu não sou padrinho de cangaceiro, Virgulino. Lampião, quem lhe chamou no Juazeiro, Lampião? Tu quer meu perdão, Lampião? Então toma, cara. Pá, 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 pá. Mandou o braço, meu filho. Opa, demais. Ô, oh, mulher rendeira, ô, oh, mulher renda, chorou por mim, não fica só, no sol vai no bornar. Assim era que cantava os cabras de Lampião, cantando e chachando no forró do sertão. Entrando numa cidade ao sair do povoado, cantando a rendeira. Eu que me tirei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada. Eu sou com sucesso na pisada de Lampião. Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada.
Esse foi Luiz Gonzaga, dele de Zé Dantas, Olha a Pisada. E a entrevista de hoje é com o pesquisador Paulo Vanderlei, responsável pela Caixa Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. Então, Paulo, como eu já disse, muita coisa já foi escrita sobre Luiz Gonzaga ao longo de todos esses anos. Qual que é o diferencial do seu livrão de quase 500 páginas sobre o velho Lua que está aí nessa caixa?
O grande diferencial desse projeto é porque o Sr. Luiz Gonzaga é o artista brasileiro mais biografado, né? São mais de 70 livros sobre o Sr. Luiz Gonzaga, são mais de 300 cordéis. Então, a história do Sr. Luiz Gonzaga já foi contada de várias maneiras. Então, o que é que a gente traz nesse projeto? A principal biografia, né, do Sr. Luiz Gonzaga é de uma francesa, que coisa interessante, da Dominique Dreyfus, que lançou esse livro em 1996. E dentro desse nosso projeto, nós conversamos com várias pessoas, né? Nós convidamos 110 especialistas, pesquisadores e músicos para falar sobre o Sr. Luiz Gonzaga. Então nós gravamos com Lenine, Elba Ramalho, Ernesto Palha, que fez um Globo Repórter com o Sr. Luiz Gonzaga nos anos 80, com Bené Fonteles, Marcel Melo, Xambinho, Valdonte, são 110 convidados. E um desses convidados foi a Dominique Dreyfus. E na época da entrevista com a Dominique para o livro, olha só fazer um parênteses aqui. Essas entrevistas, nós disponibilizamos todos os QR Codes, né, desses bate-papos, todos estão no livro. Você aponta o celular e assiste eu conversando com esse povo todo, tá? Então, só para você ter ideia que é muito mais que um livro, né? Então, voltando aqui para a Dominique. Ao conversar com a Dominique, eu expliquei para ela qual era o projeto do livro. Então, nós pegamos várias entrevistas de rádio, de TV, que o Sr. Luiz Gonzaga concedeu durante a vida, transcrevemos todo esse material para texto, né? E só esses textos das entrevistas de rádio são quase 200 páginas de conteúdo. Eu comecei a organizar infância, adolescência, musical, anos 80, anos 50, eu comecei a montar. E expliquei isso para a Dominique. E ela, no nosso bate-papo, no nosso vídeo, ela falou: Paulo, eu tenho mais de 30 horas de conversas inéditas com o Luiz Gonzaga. Com o Luiz Gonzaga, com a Helena, a esposa do seu Luiz Gonzaga, com os irmãos Zé Gonzaga, com compositores. E olha, gente, a generosidade da Dominique. Ela passou a ser consultora do projeto, ela e o Bené Fontelli são os dois consultores do projeto, e nos cedeu esse material inédito, que foi publicado em alguns trechos no livro da Dominique, mas montado para fazer a biografia. E no nosso livro ele é contado em primeira pessoa, então as pessoas vão poder ouvir o Sr. Luiz Gonzaga falando para a Dominique, né, você acionando lá com a Record para os outros entrevistados. Eu diria que 60% a 70% dos materiais são inéditos. E ele fala da relação com a Deusita Rabelo, que foi a última esposa, que ele praticamente não tem nenhum registro do Sr. Luiz Gonzaga falando, você vai ouvir a voz dele contando sobre isso. Para compor a narrativa do livro, né, nós, por exemplo, ele conta para a Dominique o acidente de carro que houve lá em 1951, que o carro caiu de viaduto quando estava saindo do Rio, destino para São Paulo. E aí, para compor isso, o que é que nós fazemos no livro? Nós colocamos o Sr. Luiz Gonzaga contando a vida dele, né, você vai ler e vai ouvir, para quem quiser, né, inclusive é um livro que a pessoa que não sabe, ele vai poder ouvir, né, o Sr. Luiz Gonzaga. E ao você virar a página, você vai ler uma matéria de revista O Cruzeiro, de 1951, contando esse mesmo acidente de carro, contado pela imprensa da época. Então, além de todo esse material do Sr. Luiz Gonzaga, contando a vida dele para a gente, mais de 300 fotos inéditas, mais dessas entrevistas que nós fizemos, nós publicamos mais de 110 matérias ou trechos de revistas, revista do rádio, Rádio Holândia, O Cruzeiro, Cena Muda, desde 1941 até 1989. Então, você vai fazer uma viagem pela história do Brasil, através de um dos brasileiros mais ilustres, que é o Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento.
Sr. Luiz Gonzaga, que perdeu a visão de um dos olhos num acidente de carro e que cantou de forma impressionante a cegueira do Assum Preto. Quem se lembra?
Tudo em volta é só beleza. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por maldade das piores, curar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Curar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto,
Luiz Gonzaga, de Gonzaga e Humberto Teixeira, Assum Preto. O pesquisador Paulo Vanderlei preparou uma caixa comemorativa dos 110 anos do Velho Lua. E é com Paulo Vanderlei a conversa. Ô Paulo, nós estamos falando de memória. E é muito impressionante como você, há tantos anos, se dedica a levar o legado aí de Luiz Gonzaga para frente. Você tem um acervo enorme na sua casa. Você está sempre participando de projetos relacionados à memória de Luiz Gonzaga também. Eu sei que você conheceu Luiz Gonzaga, conheceu Gonzaguinha, conviveu com Dominguinhos, que foi o herdeiro artístico do Gonzagão. Eu queria saber quando aconteceu esse estalo. Quando foi que você disse assim, gente, eu tenho que fazer essas informações chegarem às pessoas?
Eu diria que eu tive um privilégio assim, muito grande de ter tido a oportunidade de ter conhecido esse povo, né? E esse povo, eles são meus ídolos desde a minha infância, né? Eu lembro demais que eu morei... Meu pai, ele foi gerente do Banco do Brasil, e nós moramos, só para você ter uma ideia, até os meus 7 anos, eu já tinha morado em 5 cidades. E meu pai foi transferido para a cidade de Luiz Gonzaga. Ele chegou lá em casa contando, ó, eu fui transferido de novo pelo Banco do Brasil e vou morar na cidade de Luiz Gonzaga. Então, a nossa família ficou muito feliz, né? As músicas de Luiz Gonzaga... Nós mudamos de cidades e uma coisa que sempre acompanhou a nossa trajetória foram as músicas de Seu Luiz Gonzaga. Então chegamos em Axu, meu pai ficou amigo do Seu Luiz Gonzaga, Seu Luiz Gonzaga era gerente, meu pai era gerente do banco, Seu Luiz Gonzaga era cliente do Banco do Brasil, chegou a almoçar na minha casa e meu pai chegou a fazer um negócio com Seu Luiz Gonzaga, chegou a comprar um carro dele, né, uma Furgoline. E anos depois eu comprei o carro de Dominguinhos, que é o carro que eu tenho até hoje. Aí voltando a Axu, quando Seu Luiz Gonzaga nos deixou, Casa Branca voou no dia 2 de agosto de 1989, ele faleceu em Vitice e foi sepultado em Exu, na terra natal, no dia 4 de agosto, também de 89, lógico. E meu pai, ele foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, representando a maçonaria. O Seu Luiz Gonzaga também era maçom. Então, em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, sou Gonzaguinha, filho do Seu Luiz Gonzaga, Edelzita Rabelo, a viúva do Seu Luiz Gonzaga, e meu pai, Paulo Marconi. E eu fui embaixo, aos 9 anos de idade, acompanhando o cortejo, parece que o Brasil inteiro estava ali, nas ruas de Exu, só que eu fui filmando. Meu pai pediu para eu filmar a despedida do Seu Luiz Gonzaga. E pelo fato de eu estar ali filmando, registrando, talvez tenha sido a primeira grande imersão de nordestinidade, né? Acompanhando a emoção das pessoas, a bombeiro, sanfoneiro, vaqueiros. Então, assim, pela responsabilidade ali, entre aspas, de estar filmando, talvez eu tenha tido um olhar diferente daquela despedida, né? E de lá para cá, gente, de lá para cá, uma das coisas que eu mais faço na minha vida é colecionar, juntar, pesquisar. Geralmente, quando eu tiro férias, por exemplo, agora, férias do trabalho do Banco do Brasil, que eu também sou do banco, o que eu mais faço na minha vida é pesquisar sobre o Seu Luiz Gonzaga. Tem sido uma rotina minha, da minha esposa Suzana e dos meus filhos, Ana Paula e Paulinho, que cresceram também embalados. Minha esposa também adora, desde criança, que ela é do Cariri Cearense, né, do Crato, ali vizinho a Exu. Então, a gente meio que... A nossa vida, a nossa casa e as nossas amizades, elas são embaladas pela nossa cultura popular, pela nossa cultura nordestina.
Esse é o pesquisador Paulo Vanderlei. A conversa é sobre Luiz Gonzaga, sobre tradição, sobre nordestinidades. A prosa ainda vai longe. Mais uma paradinha na conversa para ouvir Seu Gonzaga cantando. Vamos de Respeito a Januário, com direito à história, de quando Luiz Gonzaga se reencontrou com o pai Januário em Exu, depois de 16 anos longe de casa, já famoso, homem feito. Vai ouvindo.
Cheguei em casa meia-noite. Aquele silêncio. Cachorro latiu de cá, outro latiu de lá. Cheguei mesmo na nossa casa velha. Outra casa. Ninguém. Outra casa. Ninguém. Aí eu me lembrei do prefixo sertanejo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Essa Januário, sim senhor, deu um recado pro senhor que seu filho mandou, Luiz. Mas quando vier daí, seu João, traga um coco d'água para eu que eu tô morrendo de sede. Aí viu o velho acender o candeeiro lá dentro. Daí mais uma coisinha, escutei, foi o tibungá do caneco no pote. Tibum. Aí eu olhei pela brecha da janela, o velho vem com o candeeiro na mão, caneco d'água na outra, marquei qual é a janela que ele ia abrir, aí eu botei minha cara mesmo na janela assim. Quando ele abriu, tava de cara com cara. Ele se encandeou no candeeiro e disse: quem é o senhor? Eu disse na cara dele: Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, corno, sem vergonha. quando eu votei lá. Peraí, então eu sou chamado de corno e vocês aplaudem? Quando eu voltei lá no sertão, eu quis zombar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado o véio Jacó: respeita Januário, Louis, respeita Januário, Louis. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso, e com ele ninguém vai, Louis, Louis. Respeita os oito baixos do teu pai, é, com velho macho ninguém vai. É, Louis, tu tá muito importante, mas tu tem que respeitar os oito baixos do teu pai, Louis. Januário é Januário, Louis. Eita, serviço danado! E tome shot! E tome samba! E tome dança em sala de rebolo!
Acabamos de ouvir Luiz Gonzaga, mais uma de Gonzaga e Humberto Teixeira, Respeita Januário. E a conversa é com um especialista na obra gonzaguiana, Paulo Vanderlei. Ô Paulo, nessa conversa com você, eu tô percebendo que a sua dedicação à preservação da memória é uma missão passada de pai para filho. Assim como Januário fez com Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga para Gonzaguinha. Fala dessa transmissão cultural através da família, Paulo.
O seu Luiz Gonzaga, ele tem uma inspiração dentro de casa, né? O pai dele, seu Januário, consertava fole, né? Sanfona de, como é conhecida a sanfona de oito baixos, né? E uma característica muito forte, eu acho que é uma característica do sertanejo, do nordestino, e seu Luiz Gonzaga carregava isso, era o respeito ao pai, né? Respeito. Então, do Januário veio a questão musical, e da mãe, muito forte a questão da religiosidade, da generosidade. Então, seu Luiz Gonzaga saiu de casa, né? E é como se a casa dele, né? Como se o Nordeste, né? Como se os pais dele nunca tivessem saído de dentro dele. Né? Tanto que 16 anos depois, ele só veio voltar para casa e fez aquele clássico nordestino, que é o Respeito a Januário. E teve um filho, o Gonzaguinha, que é do Morro Carioca, né, do São Carlos, é de 1945, fruto de uma relação de Gonzaga com uma cantora carioca, a Aldaleia Guedes dos Santos. E isso já foi contado em filme, é contado no nosso livro, né, mas é interessante que a arte brasileira, a música popular, foi quem fez essa reaproximação. E eu tento mostrar isso no nosso livro, que o nosso livro, gente, ele tem quando vocês começam a adquirir o livro, vocês vão perceber que ele parece assim um documentário. E quem abre o livro, quem começa o livro, é o Gonzaguinha. O Gonzaguinha, que é outro registro inédito. O Gonzaguinha, ele narra detalhadamente o dia da despedida do pai. E como foi que nós conseguimos esse material? O Gonzaguinha, ele tinha o projeto, tinha a ideia de fazer um livro sobre Luiz Gonzaga. E começou a gravar com o pai. E depois que o seu Luiz Gonzaga nos deixou, 30 dias depois, o Gonzaguinha saiu de Recife e foi até Exu. E durante essa trajetória, durante a estrada, o que é que ele fez? Ele pegou um gravador e começou a narrar detalhadamente o dia da morte do pai. Ele acordou às 5 da manhã, pegou um avião, foi para Recife, viu a multidão. Pessoal, são 1 hora e 20 minutos de depoimento do Gonzaguinha narrando a despedida do pai. E eu mostro no nosso livro, e desmistificar algumas informações, quantidade de... como era grande o amor recíproco entre esses dois. E é impossível você começar esse livro contando, abrindo com Gonzaguinha, falando sobre a despedida do pai, sem se emocionar. O retorno que eu tenho tido das pessoas chorando, se arrepiando e tendo uma verdadeira imersão à vida desses gênios da nossa música popular.
Esse é o pesquisador Paulo Vanderlei, que preparou a caixa Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. Ô Paulo, Gonzagão e Gonzaguinha tiveram algumas rusgas, né? Tiveram diferenças políticas, inclusive, mas houve uma reconciliação. Eles conseguiram, né? Ainda bem.
Conseguiram, mas uma coisa que eu mostro no livro é que desde ali dos anos 70 é muito forte a admiração mútua, né? E, inclusive o Gonzaguinha ali em 71, 72 fez uma música em homenagem ao pai, Sanfona de Prata. Mas ali umas desavenças, muitas desavenças políticas, né? Do Gonzaguinha... voltado pelo movimento de esquerda, né, o Gonzaga um pouco mais progressista, né, o seu Luiz Gonzaga um pouco mais conservador, né, mas isso foi se estreitando, aí chegou ali nos anos 80, estava o Gonzaga participando de comício pela Direta Já, naquele show lá da bomba do Rio Centro, quem anunciou uma explosão da bomba foi Luiz Gonzaga, pai. Então, assim, a vida foi moldando, foi ajustando e foi mostrando que, inclusive, eles fizeram uma turnê ali no começo dos anos 80, que entrou em 81, que é um dos trabalhos mais belos de toda a música popular brasileira. Gonzaguinho e Gonzagão pegaram a estrada. Inclusive, nós mapeamos todas as cidades que eles se apresentaram. Fizemos um infográfico no livro mostrando isso. Eles cantaram de norte a sul do Brasil e mostrando que em um palco tudo se resolve, né? E foram apresentações belíssimas, inclusive virou um disco que é algo raro de acontecer na época. Foi um disco lançado tanto pela gravadora do Gonzaguinha, a EMI, quanto pela gravadora do Seu Luiz Gonzaga, a RCA. Virou um disco duplo de uma apresentação que quem puder ouvir aí, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, A Vida do Viajante, é um disco belíssimo e você vai viajar pela trajetória dos dois, que se completam.
Opa, eu tenho uma música desse álbum duplo separado aqui. Vamos pegar a estrada com Gonzaguinha e Gonzagão? A Vida do Viajante.
Peguei a dança da estrada. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. A saudade no coração.
Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração.
Chegando na estação.
Tá cheio, gente.
E o trem tá cheio, meu filho.
Olha o povo lá.
É sinal de casa cheia.
Isso é bom, isso é bom.
Lulinha,
chega lá.
Olha o povão.
Um dia eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem pressa.
Tá com saudade, vovô Januário?
Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró de Matias. Deixa
aí. Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho.
E como é que é a história?
De pai pra filho, de pai pra filho, desde 1912.
Ih, deixa que eu levo pra frente.
Essa que é a história.
Esses foram Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, de Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil, A Vida do Viajante, e o pesquisador Paulo Vanderlei segue com a gente. Ele que lançou recentemente a caixa Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. Ô Paulo, já que o assunto é tradição sendo passada aí de pai para filho, Gonzagão também deixou um filho postiço, Dominguinhos, o herdeiro musical dele. O velho Lua passou essa responsabilidade para Dominguinhos mesmo, né Paulo? Foi oficial.
Passou o bastão. E como é interessante essa sensibilidade do seu Luiz Gonzaga em reconhecer talentos. Inclusive no nosso livro nós publicamos a matéria da revista Radiolândia, de 1957, abril de 57, em que o seu Luiz Gonzaga chamou a imprensa, na época, e apresentou Dominguinhos, este caba da peste, é meu herdeiro artístico. Dominguinhos, na época, tinha 16 anos de idade. Tinha acabado de fazer 16 anos. E o seu Luiz Gonzaga, com toda... Que é uma grande característica que eu acho, assim, do seu Luiz, né? Essa coisa da generosidade, em... Generosidade também reconhecer talentos. O seu Luiz Gonzaga, ele deu mais de 100 sanfonas, né, pelo Brasil afora. E ele tinha uma consciência muito forte de alguma forma, tentar perpetuar a sua arte, né, de tentar incentivar as pessoas. E, pelo visto, conseguiu, e conseguiu de forma muito forte, né? Porque está até hoje, né, mais de 30 anos depois da sua partida, está aqui a gente falando sobre ele, né, falando sobre o Luiz Gonzaga. A repercussão do nosso projeto é uma coisa incrível. E quando a gente pega assim, pega lá o São João, às vezes eu fico refletindo, às vezes eu falo muito sobre isso. Quantas vezes, simultaneamente, a música de seu Luiz Gonzaga, Dominguinhos e seus parceiros estão sendo executadas simultaneamente pelo Brasil afora, no São João, desse Brasilzão, que é tão lindo e que é a festa mais tradicional e mais genuína que nós temos.
É isso mesmo, esse é o pesquisador Paulo Vanderlei. Eu tenho aqui Dominguinhos, dividindo forró de Mané Vito com Gilberto Gil, outro que bebeu na fonte de Luiz Gonzaga.
Ô doutor Crisóstomo, eu só dei um risquinho no ombro. O homem é que era morredor, doutor. Seu delegado, diga a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de voar. Matas Antônio no forró de Mané Vito, tive que fazer bonito e a razão vou lhe explicar. Pintola no ganzá, freia no recorreco, na sanfona Zé Marreco, se danado pra focar. Pra que tá ali pra lá, dançava com Rosinha, quando o Zeca disse a minha, me proíbe de dançar. Ele não sabe quem tava mexendo, doutor. Ah. Seu delegado, sem encrenca eu não brigo. Se ninguém pule comigo, eu não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor pedia calma. Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra Zeca se assombrar, mandei para o fole. Mas o cabra não é mole, que faz tempo pra me pegar. Puxei do meu punhar, soprei no candeeiro, botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar. Eu não falei? Ô Gil, isso já deve ter acabado com muito samba na Bahia quando tocava sanfona.
Que isso, Dominguinho, eu não era de nada. Lá no forró de Mané Vito eu só fiz um risquinho no ombro. Seu delegado, digo a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de tua. Mas trazendo tonte no forró de Mané Vito, tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar. Vitola no ganza, freia no reco-reco, na sanfona Zé Marreco, se danaram pra tocar. Pra que pali pra lá, dançava com Rosinha, quando o Zeca de Saninha me proíbe de dançar. Seu delegado, sem encrenca eu não brigo. Se ninguém bule comigo, não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor, perdi a karma. Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra Zeca se assombrar, mandei parar o fole. Mas o cabra não é mole, quis parte pra me pegar. Puxei do meu punhar, soprei o candinheiro, botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar.
Acabamos de ouvir Dominguinhos e Gilberto Gil, de Gonzaga e Zé Dantas, forró de Mané Vito. No próximo bloco, a religiosidade na música de Gonzagão e ainda Luiz Gonzaga lança moda e o Baião invade os repertórios de Carmen Miranda e Dolores Duran.
Estamos apresentando Aplauso.